Planeta Startup, com Ana Luísa Médici.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Planeta Startup na Band News FM. E hoje eu vou conversar com Guilherme Benchimol, um dos fundadores da maior corretora de valores do Brasil, a XP Inc. Eu vou começar citando a frase da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Guilherme Benchimol, é um grande prazer conversar com você.
Obrigado, Ana. O prazer é todo meu. Espero contribuir com alguns insights legais e trazer um conhecimento diferente. Conta comigo.
Bom, vamos lá. Olha, já que a gente começou o podcast aqui com a frase, com essa frase linda, né, de Eleanor Roosevelt, eu queria saber de você o seguinte: o seu sonho grande já se tornou realidade?
Olha, Ana, eu diria que eu quando comecei a empresa lá em 2001, eu confesso que eu nunca imaginei que fosse possível chegar até aqui. Mas como todo empreendedor, né, ele não quer parar, né? Ele quer continuar sempre subindo a barra. E quem é empreendedor de verdade, acha que o barato não é chegar em lugar nenhum, né? É importante você ter suas metas, mas você vai sempre aumentando elas, porque se você parar, você acaba morrendo, né? Então eu diria que o sonho grande é continuar fazendo cada vez melhor, continuar transformando o mercado financeiro e melhorando a vida das pessoas e ajudando a inspirar outros brasileiros que queiram empreender. Afinal de contas, a gente teve uma história super diferente. Eu comecei a empresa com 10 mil reais e acabei fazendo o maior IPO da história do Brasil. Então, se eu conseguir isso, eu tenho certeza que tem outras pessoas muito melhores do que a gente, que podem fazer muito mais, né? E o Brasil, ele é feito realmente de empreendedores que acreditem no Brasil, que façam a coisa certa. E é isso que vai criando um país cada vez melhor.
Como você falou, vocês começaram a corretora em 2001, né? Com pouco dinheiro. E hoje a empresa já tem mais do que 2 milhões de clientes. Foi um crescimento exponencial. Você diria que a XP tem sua essência ali, né? Os mesmos propósitos das startups, que é resolver um problema da humanidade e atingir um grande número de pessoas e ter um propósito realmente para isso?
É, né? Eu diria que o propósito nosso é transformar o mercado financeiro e melhorar a vida das pessoas. É por isso que a gente se move. Eu diria que toda empresa que começa, né, ela é fundamental que ela consiga encontrar alguma dor que as pessoas sintam e ela traga esse remédio, né? E se você não encontrar isso com alguma clareza, é difícil você ter sucesso. Então a gente sempre entendeu lá atrás que a concentração bancária no Brasil era tão grande e com isso as pessoas investiam tão mal, que o nosso remédio era esse. Olha, a gente queria realmente construir uma empresa que pudesse trazer alternativa de produto, que pudesse vir com ausência de taxa, ser uma empresa focada no cliente, não no produto. E foi com esse intuito que a empresa foi crescendo e foi evoluindo. Então, eu diria que toda empresa ela tem que ter um pouco desse pensamento, né? Senão você não tem uma rota clara, né? Assim, naturalmente a gente foi ao longo do caminho, a gente foi diversificando, a gente foi ganhando escala, a gente foi fazendo outras coisas, mas todas dentro desse conceito, né? A gente começa agora com o nosso banco, né? Que é um projeto que permite que o cliente que já investe com a gente tenha uma conta corrente, tenha um cartão de crédito, mas a dor segue sendo a mesma, né? Ajudar o brasileiro a investir melhor, trazer alternativa de produtos e assim por diante. Mas eu diria que assim, a gente veio crescendo e a gente veio mantendo sim aquele espírito de empresa pequena, né? Eu diria que isso é importante, né? Você não pode crescer e ficar um dinossauro. O importante é que você vá crescendo, você vá ficando ágil, ficando horizontal. Se você começa a virar uma empresa burocratizada, verticalizada e etc., eu diria que você perde uma vantagem competitiva muito importante.
Guilherme, eu tenho uma curiosidade que eu acho que muita gente deve ter. Quando você cria uma empresa, né, como a XP, e tem um crescimento como vocês tiveram, assim, muito rápido, né, porque a gente tem que considerar que o espaço de tempo é curto, embora a gente já tenha visto muitas empresas que começam como a XP que realmente acabam se tornando empresas de trilhões, né? A gente tem aí a Amazon, várias empresas americanas, principalmente, que acabam realmente crescendo de uma forma exponencial, como é o caso da XP. E aí eu queria saber o seguinte: como é que é quando você, no caso, é um gestor como você, né, um CEO de uma empresa, e você, de repente, tem um momento da sua vida que você fala: caraca, tô aqui, e como é que eu não podia imaginar que pudesse ser tão rápido esse crescimento? Você tem um certo medo, às vezes, desse crescimento tão rápido e de talvez não conseguir acompanhá-lo, ou não conseguir, chegar no seu objetivo final? Você tem algum medo em relação a isso?
Olha, quem olha de fora, né, tem uma impressão diferente de quem está dentro, né? Isso é quase como um filho, né? Você vê seu filho crescendo todo dia, né? Então, os anos passam e você vê que ele está crescendo, mas você vai acompanhando aquilo no dia a dia, né? Mas quando aquele tio que mora fora encontra teu filho, fala, caramba, como cresceu, né? Então, numa empresa é parecido, assim, foi rápido, mas foram 20 anos, né? Então, a gente que está no dia a dia, né, trabalhando a cada dia, melhorando a cada dia, isso é a nossa vida, né? Então, quando é a nossa vida, isso vira normal, né? Mas eu diria que sem dúvida, a coisa mais difícil em você administrar uma empresa que cresce, como a gente cresceu, né, do zero chegando até aqui, é você aprender a se transformar no tempo. Porque muitas habilidades que te levaram até certo estágio da empresa não são habilidades que vão te levar no estágio seguinte, né? Então, vou te dar um exemplo, né? Quando eu comecei a empresa, era só eu. Era eu numa salinha pequenininha em Porto Alegre. Aí depois eu tive um sócio, depois eu tive dois estagiários, né? Uma coisa é você ser um líder de uma empresa com quatro pessoas, outra coisa é você ser um líder com uma empresa com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Então, eu tive que me transformar várias vezes ao longo da história da empresa, e isso realmente é um desafio, né? Porque o que te fez chegar até ali foi você ser muito bom naquilo que você fazia. E você mudar a sua característica não é trivial, né? Porque você quer sempre voltar a fazer bem feito aquilo que você sabe que você domina. Mas se você se mantém muito humilde, né, e se você tem essa consciência de que, de novo, o que te trouxe até aqui pode ser que não te leve ao estágio seguinte, você vai se transformando, você vai adquirindo outras habilidades, você vai aprendendo outras coisas, e você vai se vai mutando, né? Mas é um desafio, sem sombra de dúvida.
Eu acho muito bacana, porque primeiro eu acho que a XP tem uma estratégia de comunicação que eu gosto muito, que é aproximar o cliente dos gestores. Eu acho que isso é muito bacana, porque você acaba se identificando com a empresa de uma forma muito, muito saudável. E eu acho também, eu gosto muito de quando vocês colocam muito essa questão da disrupção do mercado financeiro, né? Eu também sou economista e a gente sabe que o Brasil durante muitos anos foi dominado por alguns bancos, e hoje o mercado está se abrindo, principalmente também com a entrada das fintechs, nós vamos falar sobre isso. Mas quando vocês falam, né, em disrupção do mercado financeiro, qual que, não sei se você pode dizer, mas qual que é a estratégia que a XP tem para isso?
Olha, a estratégia nossa é, acima de tudo, ser uma empresa focada no interesse do cliente, né? A principal meta da companhia é a meta de qualidade. A minha maior meta como CEO da empresa é a meta de NPS, né, que é a meta de quanto os clientes eles estão satisfeitos com o serviço que a gente presta. Então isso resume a essência da empresa, né? Muita empresa diz que é focada no cliente, mas nem sequer mede isso, né? Então a gente realmente é uma empresa que quer encantar o investidor, trazendo todas as alternativas possíveis e disponíveis no sistema financeiro, com o menor custo possível, e ajudar o cliente a trilhar essa jornada de longo prazo. No Brasil, a gente nunca teve que investir de verdade, né? A gente sempre teve uns juros muito altos. O Brasil, desde 94, tem um CDI médio de mais de 13% ao ano, né? São 26 anos onde era fácil investir, bastava comprar um título público do governo federal, num CDB de um grande banco, ou uma LCI que é isenta de imposto de renda, que você tinha alto retorno, alta liquidez e baixíssimo risco. Isso não existe, né? Então, quando o governo começou a colocar as contas públicas no trilho e teve agora a pandemia, e os juros chegaram a 2% ao ano, realmente as pessoas precisam de ajuda. Precisam ter uma empresa especialista que te ajude a conhecer o seu perfil, que te ensine a diversificar, a assumir riscos, a entender o que é longo prazo. São palavras que nunca existiram no Brasil. Então, cada vez mais empresas como a XP se tornam fundamentais nessa nova economia, nesse novo normal. Então, e além disso tudo, eu diria que a nossa maior diferença é que eu aprendi a construir uma empresa de donos. Eu aprendi a dividir meu sonho com pessoas que eu sempre digo que são melhores do que eu. Então, a XP não é uma empresa que o Guilherme Benchimol é o dono dela. É uma empresa onde o Guilherme começou a empresa. Ele era, assim, o dono da empresa lá atrás, mas ele foi aprendendo a dividir o sonho dele com pessoas melhores do que eles, e essas pessoas que eram tão boas quanto, e que também eram alinhadas a minha filosofia de investimento e de cultura corporativa, foram se tornando sócias da empresa junto comigo. Quando você cria uma empresa de donos e não uma empresa que tem um dono com vários executivos, isso é muito poderoso, porque vira um time muito coeso, né? Um time coeso, um time que está comprado a longo prazo. E quando você é dono, você não tem plano B, né? Você não tem outra alternativa que não seja fazer aquilo dar certo. Então, eu diria que o diferencial nosso é um pouco disso tudo aí que eu falei.
E com certeza, isso realmente, essa questão de você dividir, como você falou, esse seu sonho com outras pessoas, você forma realmente um time que é engajado para o sucesso da empresa. E isso realmente é uma linha, né, muito tênue e muito importante para que se alcance o sucesso. E olha, Guilherme, no dia 11 de dezembro, né, do ano passado, a empresa, a XP, estreou aí na Bolsa de Nova York, fez um IPO na Nasdaq. Eu assisti ao vivo o IPO, foi muito emocionante. A empresa está listada, né, entre as gigantes da tecnologia ali na Nasdaq. Como é que você estando ali no meio dessas gigantes, né, de tecnologia, primeiro quero saber se você acha que a XP é uma empresa, né, tecnológica de fundamento, e como é que você vê o futuro do sistema financeiro nesse sentido?
Olha, a empresa ganha uma importância no sistema financeiro brasileiro, não há dúvida disso. A gente tem um valor de mercado expressivo hoje em dia, mas eu não considero a XP uma gigante. Eu sempre digo que a gente só está começando, e isso faz com que a gente fique com ainda mais vontade de aprimorar aquilo que a gente fez até hoje, né? Então, você não pode nunca achar que você ficou gigante, que você chegou lá, porque senão você perde a concentração e você começa a fazer bobagem. Então a gente só está começando mesmo.
Eu tenho muita curiosidade em saber como que você enxerga o futuro do sistema financeiro. A gente está vivendo uma transformação muito grande nesse setor, né? Até por conta de várias startups, fintechs que têm entrado e feito uma certa revolução aí na forma como se trata com o cliente, enfim, em todo esse processo. Muito se fala em futuro, né, do sistema financeiro, como que será, já se falou em desbancarização, enfim, tem várias teorias sobre isso. Como é que você vê o futuro do sistema financeiro no mundo, assim, daqui 10, 20, 30 anos? Como é que você enxerga isso lá para frente?
Olha, eu tentaria separar talvez em Brasil e mundo, né? Porque no Brasil, o sistema financeiro ele é extremamente concentrado. Então, os 5 maiores bancos do Brasil, eles dominam pelo menos 90% de tudo, tá? 90% de investimentos, 90 e poucos por cento de crédito, de cartão de crédito e assim por diante. Então, em grande parte, isso foi derivado da política macroeconômica que a gente adotou no país, né? Juros altos acabaram gerando concentração bancária e ausência de competição, né? Quem é que vai querer empreender num Brasil cuja oportunidade é tão alta, né? Então, acabou virando um país de monopólios e de oligopólios. Eu diria que vai haver no Brasil uma desconcentração muito grande dos bancos, né? Tem uma onda empreendedora muito grande, você muito bem comentou, são inúmeras fintechs que estão surgindo e no final, como assim, tem muita dor, né? Os clientes sentem dor, né, em todos os segmentos financeiros que a gente entende, tem um mercado muito amplo, né? Se a gente somar o valor de mercado dos maiores bancos no Brasil, soma 600, 700 bilhões de reais, né? Então tem um valor importante a ser construído de um jeito diferente, eu diria, né? Analisando um pouco mais do mundo, eu diria que tem uma... que talvez a grande concorrência e a grande transformação que eu acho que pode acontecer nos próximos anos são as gigantes tech, né? Eu digo um Google, um Facebook, um WhatsApp, uma Amazon da vida, começarem a entrar no setor financeiro, né? Eu diria que eles controlam talvez a informação mais importante que existe, que é o dado do cliente, né? Eles conhecem o perfil de comportamento de cada um de nós, né? Então, entrar no segmento financeiro, quando eles assim quiserem, eu acho que viram um player muito competitivo globalmente. Mas eu acho que ainda está um pouco distante disso. É um mercado que, assim, você não tem hoje um grande player que domine o mundo, é um mercado muito desconcentrado, né? Mas eu diria que olhando mais na direção de o que pode mudar lá na frente, eu acho que essas gigantes techs, elas podem fazer uma transformação grande nos próximos tempos.
Eu tenho aqui um dado super interessante, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as fintechs começaram a aparecer logo depois da crise de 2008. E hoje elas têm 50% do mercado. No Brasil ainda é muito pouco, né? Não dá nem para... realmente, eu não sei a porcentagem exata, mas é muito pequena. Mas existem alguns estudos que prevêem que as fintechs e outras empresas de financeiras que começam a entrar no mercado podem abocanhar aí de 30% a 40% do mercado até daqui uns 10 anos. Vamos ver se isso acontece. Mas existem estudos... tem uma relação, como você falou, né? De realmente a concentração nos bancos, e você quebrar um monopólio como esse nem sempre é fácil.
Olha, aqui no Brasil, como eu comentei anteriormente, 90% da poupança dos brasileiros está dentro dos bancos. Quando a gente compara com os Estados Unidos, é invertido. É, então, assim, tem uma arbitragem grande aqui. Que não vire 90%, que não vire os 10% dentro dos bancos que existe nos Estados Unidos, né? Mas que vire alguma coisa intermediária. Você está falando que tem uma saída de recurso dos bancos, talvez da ordem de 30%, 40%, 50%. Então, é um volume muito grande, né? E sem dúvida nenhuma, a taxa de juros atuais ajuda muito nesse movimento, né?
Tem sido um ano bem atípico esse ano de 2020. Depois também quero falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero saber de você o seguinte: você falou essa questão da relação com o cliente. Hoje, realmente, o cliente ele se identifica com um banco, com um serviço que entenda o que ele quer e que ensine o cliente a estar podendo gerir o seu dinheiro. Como é que você acha que a inteligência artificial tem ajudado nesse processo? E como que a XP, como são os investimentos da XP em tecnologia para estar aí à frente desse processo de fidelização do cliente?
Olha, a tecnologia, no caso nosso, ela é fundamental. A gente não vende um produto tangível, né? A gente vende uma experiência, né? Então, a gente vende uma assessoria que muitas vezes é feita por um ser humano, por um assessor, mas quando o cliente se loga no portal, como ele enxerga os seus investimentos, como esses investimentos são recomendados, né? Como é que a gente transmite as mensagens, como é que a gente gera informação para os investidores, isso é tudo a tecnologia. A gente construiu uma metodologia interna chamada através de squads, onde a gente tem uma dinâmica muito ágil, e hoje na empresa são aproximadamente 60 squads, e tudo que é fundamental evoluir a longo prazo. Tem um time de pessoas que vão de 10 a 14 pessoas dentro do time, e as pessoas se tornam especialistas naquela experiência específica, né? Seja experiência do mobile, seja experiência do portal, seja experiência na renda fixa, enfim, seja o que for que a gente entenda que seja importante. Então, nesse formato, a empresa passa a ter um custo maior, porque ela tem várias células que são grandes e que são especialistas a longo prazo, mas isso faz com que a gente consiga evoluir tudo que é fundamental em tempo real, né? Assim, hoje em dia você tem que estar com a barriga no balcão, você tem o seu cliente conectado o tempo inteiro, então se você não for capaz de evoluir em tempo real, você está fora do jogo, né? Então, essa dinâmica de encarar a tecnologia dessa forma torna a gente muito ágil, né? E no final, a inteligência artificial acaba sendo uma squad também dentro desse processo, né? Eu diria que a capacidade nossa de conseguir cada vez mais administrar os dados do cliente e aprimorar a comunicação nossa com eles é como a gente utiliza a inteligência artificial, né? Você consegue fazer várias regressões de informações e de dados que vai cada vez mais aferindo a capacidade sua de levar com precisão tanto novos serviços, como operações, como informações e etc. Então, é dessa forma que a gente enxerga.
E os squads são grupos multidisciplinares que trabalham de uma forma muito parecida com as startups, né? Ele tem uma certa características muito próximas às startups. Você sentiu, depois que vocês fizeram esse tipo de gestão com os squads, você sentiu uma diferença muito grande na empresa, não?
Sim, porque assim, antes, né, eu diria que a maior parte das empresas ainda tem uma tecnologia verticalizada, né? O que é isso na prática? Você tem um comitê da empresa, normalmente é um comitê executivo com os diretores da companhia, e você vai definindo sempre as prioridades a cada 3 ou a cada 6 meses, né? E com isso a tecnologia vai girando e vai definindo quais são os projetos que vão ser atacados naquele prazo. E com isso, tudo que você lança é sempre muito bom, mas você não está evoluindo no dia seguinte, né? E como eu mencionei anteriormente, hoje em dia você tem que lançar e já no dia seguinte você tem que estar evoluindo, porque você está interagindo com o seu cliente naquele momento, né? Então, quando você muda e você deixa de ter uma gestão vertical e começa a ter uma gestão horizontal descentralizada, é uma mudança que faz toda a diferença, né? Você empodera os times, você empodera as pessoas, E a capacidade tua de conseguir evoluir tudo que é importante aumenta brutalmente, porque você não está mais girando as equipes, né? Você criou equipes de especialistas, né? Então, isso fez uma diferença muito grande. Eu diria que é difícil você fazer esse movimento no começo, porque tem talvez uma perda de poder inicial, né? Porque inicialmente você tem as pessoas, os diretores da companhia definindo o que é importante. Depois de um tempo, né, o time definiu o que é importante e as squads começam a ter vida própria. E aí os diretores do time começam muito mais a suportar as squads do que a definir o que elas têm que fazer. Então esse tipo de coisa funciona muito bem quando você tem uma cultura de dono na companhia, quando você tem as pessoas alinhadas a longo prazo, né? Se você tem uma empresa talvez com mais executivos e com a dificuldade de empoderar mais as pessoas, eu diria que isso gera um desafio maior para que essa transformação aconteça.
E, Guilherme, eu queria falar um pouquinho sobre a questão das startups, a relação de vocês com as startups. A XP já comprou algumas, né? Entre elas a Antecipa, a Flipper, recentemente também lançou a do Agro. Quantas startups vocês já adquiriram?
Ana, a gente já adquiriu algumas. Assim, nesse ano foram 5 transações. O nosso foco é crescer organicamente, sem dúvida nenhuma, né? Até porque o nosso market share é pequeno ainda no Brasil, são apenas 5% de investimentos que são feitos através de nós. Mas a gente sempre busca empresas que possam complementar o nosso ecossistema e possa fortalecer a experiência do cliente. Então, quando a gente eventualmente encontra um time que trouxe uma novidade, que combina com a gente e que queira se juntar a gente, transformando o seu sonho lá de fintech num sonho maior, a gente evolui numa aquisição. Então é um pouco assim que a gente raciocina.
E como é que você vê essa relação entre grandes empresas e startups? Recentemente a Natura também comprou a Singu, né, do Thales Gomes. A gente tem visto, a Magazine Luiza já comprou 7 startups. Várias empresas grandes investem em hubs de inovação, de aceleração. Como é que você vê essa relação entre as grandes empresas e as startups?
Assim, você tem que estar sempre muito humilde, né? Você tem que estar sempre aberto à inovação. Hoje em dia o mundo ele é muito mais empreendedor do que era há 10 anos atrás, né? Então, tem muita gente brilhante empreendendo, começando pequenininho, e se você não mantém essa humildade, você não vai conversar com empresas muito menores do que você, e você pode eventualmente ficar no tempo, né? Você pode virar uma Kodak. Então, eu diria que é fundamental você manter essa cultura de humildade, não só aberto a fazer aquisições e trazer pessoas com skills diferentes para a sua empresa, mas até mesmo aprender com eles, né? Então, a gente faz um intercâmbio de melhores práticas muito grande com outras empresas do segmento nosso e de outros segmentos, e com isso você vai sempre evoluindo, né? Você tem que criar uma situação onde você fique sempre desconfortável, né? Se você ficar confortável, achou que você chegou lá e etc., aí é o começo do fim.
Então, é isso mesmo. Eu sei que você gosta do livro Organizações Exponenciais, do Salim Ismail, e tem uma frase no livro que eu gosto bastante, que ele fala o seguinte: qualquer empresa projetada para o sucesso no século XX está fadada ao fracasso no século XXI. Você concorda com isso?
Olha, eu diria, é difícil essa pergunta, né? Eu diria que você tem que ter uma cultura. Você tem que ser capaz de se transformar no tempo, né? A empresa que não for capaz de se transformar, ela está fadada a morrer. Mas tem inúmeros casos de empresas que estão aí há 50 ou mais anos e estão crescendo, né? A gente pega o Walmart, a gente pega... Né, tem alguns cases que são bem extraordinários e, obviamente, que a economia moderna hoje ela é muito mais... visível, né? A gente pega as techs, né? Como a gente comentou anteriormente, a Amazon, Facebook, mas tem a Microsoft, que é uma empresa mais antiga, que tá aí há décadas. Você tem que construir uma cultura que te permita ser capim, né? Se você construir uma cultura que te transforme num bambu, você tá frito. O que é isso na prática, né? O capim é aquele vegetal que se adapta a qualquer vento que bate nele, né? E por isso ele nunca quebra, né? Mas se você ficar bambu, se você ficar arrogante ali, senhor da verdade, e não aprender a mudar de tempos em tempos, né? Aquela transformação que eu falei, né? O que te trouxe até aqui provavelmente não vai ser o que vai te levar até o estágio seguinte, né? Então isso é ser capim, você tem que estar mudando. Se você não encarar isso com muita força, eu diria que você vai ficar no caminho mesmo. Mas se você encarar que é assim que a vida funciona, e assim que a gente encara a vida, eu diria que as suas chances aumentam, né? É, então é um pouco assim que eu vejo.
Não, é com certeza uma empresa de já centenária, de muitos anos, para ela se manter no mercado, porque tem sempre uma estrutura mais burocrática, maior, de gestão, e muitas vezes ela, muitas empresas estão se adequando a esse novo tipo de gerir, que é um, como você falou, mais horizontal, de uma, e logicamente também tentando aí estar à frente do mercado quando a gente fala em relação à inovação e tecnologia principalmente. Guilherme, agora eu quero falar um pouquinho sobre o impacto, né, da pandemia do novo coronavírus. A XP saiu muito bem durante essa pandemia. O lucro líquido da empresa foi de quase, agora nesse segundo trimestre, foi de quase R$560 milhões, e teve uma alta de 148%. Vocês esperavam por esse crescimento? Ou você ficou um pouco, quando a pandemia surgiu, você ficou um pouco apreensivo?
A gente fica apreensivo, né? Porque esse novo normal foi muito rápido, né? A gente teve o segundo caso de Covid no Brasil. Então foi. E por mais que você faça treinamentos de contingência internamente, você nunca imagina que você vai ter que botar 3 mil funcionários de home office, né? É um desafio grande, né? No começo você acha que vai dar errado isso, né? Mas se você fez o dever de casa anteriormente, né? Se você garantiu a meritocracia da empresa, né? Colocando as pessoas certas na posição correta, se você construir a cultura correta, se você tem as metas certas com o seu time, se o time está alinhado com você a longo prazo, eu diria que toda crise traz oportunidade, né? Óbvio que a crise é super grave, mas uma crise é quase como uma corrida de Fórmula 1 que você tem chuva, né? E aí quando chove, o piloto que está preparado, ele ultrapassa 10 carros na volta, né? Pô, dificilmente numa pista seca você vai ultrapassar mais do que um carro na volta. Então, esse é o paralelo que eu sempre digo internamente. Você pode ficar chorando porque aconteceu a crise, ou você pode vender lenços, né? A gente optou por vender lenços, né? Então, assim, pô, mais do que nunca as pessoas, elas estão em casa, né? Elas estão mais trancadas em casa do que com liberdade, o que para a gente é positivo, né? Olhando do ponto de vista da empresa, porque a gente consegue chegar na casa das pessoas através de lives, através de conteúdos diferenciados. A gente está com o menor juros da história do Brasil. A gente tem essa missão de levar educação às pessoas. Então, essa combinação toda, né, fez a gente enxergar o copo meio cheio. Obviamente que seria possível a gente enxergar o copo meio vazio, né? Afinal de contas, a gente não está se encontrando mais pessoalmente, a vida ficou mais dura, ninguém consegue sair de casa mais, a gente tinha uma empresa que tinha uma energia, né, brutalmente grande, alta, né? Mas a gente focou naquilo que a gente achava que era o positivo, que era o construtivo, e tá atravessando a crise crescendo, né? A gente está muito otimista com a companhia, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, né? Acima de tudo, porque os juros baixos, eles transformam o Brasil. Transformam o Brasil não só do ponto de vista de investimentos, mas transforma a mentalidade do brasileiro. A gente sempre foi muito conservador no Brasil, a gente sempre buscou muita estabilidade. E isso não cria um país de empreendedores, né? Isso não cria um país de pessoas que realmente se empoderam daquilo que não funciona, né? Então, mais do que nunca, eu entendo que isso comece a acontecer a partir de agora. A gente vai ter cada vez mais mercado de capitais aquecido, a gente vai ter cada vez mais empresas indo ao mercado captar dinheiro via equity, via dívida. Isso vai criando uma nova mentalidade, né? Não só, de novo, do ponto de vista de investimento, mas do ponto de vista de tudo. Então, isso aquece o nosso negócio a longo prazo também.
Você acha que essa pandemia foi um divisor de águas nesse sentido? No sentido principalmente dos investimentos, né?
Ana, sem dúvida. Eu acho que, assim, do ponto de vista de investimento, acima de tudo porque os juros caíram ainda mais, já. Então, quando vem um meteoro desse na economia, e isso obriga o Banco Central a adotar uma política monetária expansionista como fez, né, que é reduzir os juros a 2% ao ano, eu até acho que vai cair um pouco mais, isso muda brutalmente, porque postura do brasileiro sempre foi a postura do rentismo, sempre foi a postura da renda fixa. Então, com juros a 2% ao ano, né, uma coisa é você ter, você juntou lá R$1 milhão e você sabe que você vai ganhar líquido certo 13% ao ano. Isso dá R$130 mil ao ano. É, hoje em dia, o que você ganhava há 3 anos atrás virou R$20 mil. A sua renda passiva, se você era conservador lá atrás, caiu 85%. Isso muda a forma como você tem que encarar o investimento. Você que era curto prazista e era rentista, você vai ter que aprender a diversificar, você vai ter que aprender a assumir um pouquinho mais de risco, você vai ter que aprender sobre outras coisas que para você não eram necessárias até um tempo atrás. Isso transforma essa indústria, sem sombra de dúvida.
Uhum, não, com certeza. Agora, e vocês indo nessa linha também disruptiva, recentemente vocês criaram, né, vão lançar aí a Vila XP. E foi uma decisão muito rápida, né? Em pouco tempo vocês acabaram mudando até a forma de trabalho da companhia. Como que vocês tomaram essa decisão de criar a Vila XP? Vocês falaram, poxa, agora realmente o mercado mudou, o mercado de trabalho vai ser diferente, vamos criar um espaço que vá nesse sentido. Como é que surgiu essa ideia?
Assim, a ideia surgiu de perceber que mesmo sem a liberdade que a gente tinha anteriormente, né, antes da pandemia, que as pessoas no formato de home office, elas vinham tendo mais qualidade de vida, né? A vida na capital é dura, né? A gente tem uma sede que fica em São Paulo, fica na Faria Lima ali, nos arredores. Morar em São Paulo, você gasta muito tempo no trânsito, assim, na média uma pessoa na XP gasta 2 horas por dia no trânsito. Portanto, é difícil você cuidar da saúde, você fazer esporte, você ficar próximo dos filhos. Eu diria que a maior parte dos pais e das mães que trabalham com a gente, por gastar muito tempo com transporte, vem os filhos só no fim de semana. Enfim, assim, como toda empresa que trabalha na capital, isso acaba sendo normal, né? Mas será que isso deveria ser o normal, né? E o que a epidemia trouxe foi essa avaliação, né, de que de repente é possível sim trabalhar na empresa que você ama, que você acredita, que você é sócio, inclusive, mas trabalhar de uma outra forma, trabalhar tendo mais qualidade de vida, pô, trabalhar tendo mais tempo, né, gastando menos energia em coisas que não eram importantes. E por isso que veio a Vila XP, que é uma maneira de ter uma sede, mas uma sede inspiradora, onde as pessoas não vão bater mais ponto lá, mas elas vão fazer aquilo que a gente entende que era importante fazer fisicamente, que é treinamento, que é falar de cultura, que é lançar projetos novos, que é trocar melhores práticas, mas bater ponto não é necessário mais. As pessoas podem trabalhar de casa, podem trabalhar de onde elas quiserem, e isso vai deixar as pessoas com muito mais qualidade de vida, portanto mais felizes, e por isso elas vão ser capazes de conseguir entregar muito mais resultado. E além disso tudo, né, se você encara dessa forma, né, toda empresa é feita de pessoas. Se as pessoas elas podem trabalhar de onde quiserem, você pode contratar pessoas do mundo inteiro, sem ter que convencê-las a trocar de país ou de cidade. Então a sua empresa ganha um espectro de acessar pessoas competentes muito grande, né? Então, essa combinação fez a gente avançar nessa direção. A gente está bem animado com a Vila, que vai estar pronta final do ano que vem. A gente vai continuar tendo uma base em São Paulo, mas uma base menor do que a gente tinha anteriormente. Então, a empresa ganha porque ela vai ter um custo corporativo menor. Os times ganham porque vão ter mais qualidade de vida, os clientes vão ganhar porque no final a gente vai ser uma empresa muito mais eficiente e capaz de endereçar ainda mais as dores que os investidores sentem.
Com certeza, uma das coisas boas que vieram com essa pandemia, apesar de todas essas mortes e desse processo difícil que a gente está passando, foi realmente essa nova versão, né, do mercado de trabalho, de perceber que não interessa o tempo que você passa na empresa, mas sim o que você entrega para a empresa, e priorizar principalmente a qualidade de vida. Então eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar e de uma certa forma democratiza também o mercado de trabalho, porque como você falou, você consegue talentos em vários lugares, até do Brasil, ou do mundo, né? Não precisam estar fisicamente em São Paulo. Então, de uma certa forma, democratiza muito essa questão. E agora a gente está chegando aqui ao finalzinho, mas eu queria falar com você também sobre... A XP, eu acho que ela tem essa cabeça muito de estar na frente, né, do que está acontecendo. Vocês já tinham uma plataforma grande de EAD, de ensino à distância, através dos canais de vocês, da InfoMoney, do Rico. Eu queria saber de você o seguinte, como é que... A XP, na questão educacional, você tem intenção de investir ainda mais nesse setor, de ainda mais para o segmento da educação em outras áreas, talvez uma universidade ou, enfim, cursos técnicos? E juntando essa pergunta, né, eu queria saber também como você vê aí o ensino à distância, o futuro das escolas e do ensino à distância, porque a gente também viu durante essa pandemia a proliferação, né, desses cursos. E, então, eu queria saber um pouquinho de você sobre isso.
Olha, sobre a parte educacional, ela acompanha a empresa desde o início e, assim, educação foi a forma que eu descobri lá atrás que para conseguir me aproximar das pessoas, né? Eu aprendi que é muito mais fácil você ensinar do que você convencer a pessoa a vir investir com a gente. E se você tem um país com uma concentração bancária tão grande, né? Você tem que, acima de tudo, se esforçar na direção de abrir a cabeça das pessoas, né? Quanto mais você levar conhecimento, mas as pessoas vão entender que há um mundo diferente e mais elas vão ficar abertas a mudar aquelas crenças que elas tinham do passado. Então, a gente vai continuar avançando nessa direção através da XPED, que é uma escola nossa de educação financeira e de empreendedorismo. Então, a gente tem uma gama de MBAs e tem uma gama de cursos que falam sobre, desde economia doméstica, né, que é o mais básico que tem, até como é que você investe em ações, ou você escolhe fundos de investimento. E eu diria que a demanda é crescente, né, porque justamente a gente tem uma mudança da política macroeconômica do país. Né, isso obriga as pessoas a buscarem conhecimento e no final, a pensarem em uma forma diferente de investir. Sobre EAD, assim, eu diria que, assim, todo mundo vai ficar mais em casa do que ficava antes, tá? Não há dúvida disso, né? As pessoas vão continuar demandando os serviços que tinham do passado, mas de um jeito diferente, né? Então, assim, se é possível fazer um MBA no MIT, né, eventualmente, né, apenas um exemplo, mas sem sair do meu país, é mais barato, é mais rápido, é mais prático, né? E aí tem um desafio, né, que é eventualmente ter alguns encontros físicos onde você possa fazer algumas dinâmicas que funcionariam melhor nesse formato. Mas eu diria que o EAD é uma tendência que eu não tenho dúvida que ele vai se intensificar cada vez mais, mas vai sempre existir um meio do caminho, tá? Não vai ser 100% virtual, né? Assim como eu comentei, a XP não vai ser uma empresa que não vai ter sede. A XP vai ter uma sede, vai ser diferente, a gente vai se encontrar e a gente vai fazer algumas dinâmicas que funcionam melhor fisicamente, né? Então, assim como na educação, também existem algumas, né, alguns ritos, né, que funcionariam melhor se forem feitos fisicamente, né? Então, no final, acho que vai existir esse híbrido, né, que é um 80-20, um 70-30, alguma coisa nessa direção, mas sem dúvida nenhuma a tendência é essa.
Não, com certeza, e também vai democratizar a educação, porque acaba se tornando mais barato, quem está distante pode, como você falou, ter acesso a cursos que não são na sua cidade. Então, eu sou muito otimista em relação ao futuro, eu acho que a gente vai viver um futuro de abundância, se tudo der certo. Guilherme, olha, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, foi um prazer realmente falar com você, estava animadíssima para fazer esse podcast, e eu queria que você deixasse aqui, nesse finalzinho, uma dica aí para quem está querendo começar um negócio, abrir uma startup, você que tem tanta experiência, já passou, né, por várias etapas aí desse processo, eu queria que você deixasse aqui uma dica para quem está nos escutando.
A dica que eu deixaria é, olha, sonha grande, mas começa pequeno, não tenha vergonha de começar do quarto de casa, ou da garagem, da casa do pai. Né, muita gente quer sonhar grande, quer começar grande, é diferente, né, tem que começar pequenininho, tem que começar humilde, porque sempre que você começa grande, você começa com muito risco, né, todo negócio que começa, você tem que fazer alguns zigue-zagues até encontrar o caminho que funciona mesmo, e quanto menor for o zigue-zague, mais barato fica, né, menor é o seu tombo, e sempre controlando o custo fixo, porque é aquilo que pode te quebrar, sempre crescer o custo fixo conforme o crescimento da receita. Isso vai deixando a empresa madura no tempo. E acima de tudo, se juntando com as pessoas certas, não buscando atalho e acreditando que as coisas realmente demoram tempo até maturarem, né? Não, é muito difícil um projeto dar certo no curto prazo. Se der, foi mais sorte do que outra coisa, né? Assim, é importante ser ao empreender, você tem a convicção que é um projeto de vida, que é uma jornada de longo prazo, você vai levar alguns tombos no caminho, é importante que os tombos sejam sempre pequenos e que você consiga levantar, sacudir a poeira, aprender com os erros do passado e fazer cada vez melhor. É esse exercício que vai te permitindo um dia chegar lá. E quando você menos esperar, você chegou lá.
Oh, maravilha. Bom, olha, quero agradecer muito nosso bate-papo aqui no podcast do Planeta Startup. Espero que nós tenhamos cada vez mais empreendedores como você, que tenham um propósito positivo, que queiram deixar um legado bacana aí para a sociedade. E muito obrigada.
Obrigado.